Salve galera, vou responder mais umas perguntas aqui. Vamos ver cadê onde parou ontem. Bob, quando pergunta do Gustavo. Ontem parou em qual? Lúcifer é o único imortal, né? Do Vitor aqui. Entre os 12 deuses, tá? Que era 13, expliquei ontem, né? Mensagem do Gustavo aqui. Bob, quando Jesus disse que enviará o seu auxiliador, de quem ele está falando? Eu falo a verdade quando vos digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se não for, o auxiliador não virá. Mas se eu for, o enviarei a vocês. Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. Também estão erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Então, ele está falando do mundo ali criado pelos fariseus, pecadores, né, que tomaram o lugar dos anjos, barganham com os demônios, com os rituais que a gente sabe aí, né, rituais imundos, sem respeito com a natureza, né, que acumulam ali cargas que não se auto-equilibram, né? Acabam gerando um desgaste, ou seja, um reino injusto, onde se auto-colapsa, né? Se auto-destrói, implode, é esse mundo falso aí, esse mundo que a imagem e semelhança foi feita escolhendo disputar com Deus, lutar com Deus. Isso que Israel significa, aquele que luta com Deus. Se tentar fazer o mundo do jeito deles, é isso aí que vocês veem, né? Que a gente vê. Então, o que acontece? Uma vez que já estava claro que eles estavam no topo, eles não esperavam que o Messias viesse. E caso viesse algum com a intenção de ser Messias, ou seja, uma frequência, uma consciência do coletivo, para eles é uma besta, um demônio, que está atingindo a percepção totalitária e querendo disputar com eles os líderes, né, ali. Então eles vão encarar isso de uma maneira naturalmente fria, né? Da maneira como você corta a tua grama, você poda a tua árvore, eles vão podar os transbordares de consciência do coletivo que interagem ali com o topo, o céu que eles usurpam, né? Como joio. Entre alguns que são trigo, estão ali merecendo aquele alívio que compartilham com eles, mas na verdade são eles que sugam, né? Utilizando de alguns recursos, algumas pontes, entre essas pontes, alguns ingênuos, né? Podem ser considerados inocentes, mas que também não tiveram uma postura de defender Deus quando necessitou, embora não errem, não pequem. Daqueles pecados ali conscientes desses fariseus, né? Que dominam tudo. Eles acabam participando sem se opor. Eles veem tanta injustiça, mas. Então também é uma forma de humildade. Vou fazer o quê? Vou brincar de Messias? Não. Então, se eu aceito, eu sou covarde. Se eu tento enfrentar, eu sou traidor. Então é fogo também para as consciências elevadas, né? Mas, então, por essa razão, o processo do Espírito Santo funciona assim. Esse auxiliador é o Espírito Santo, né? A igreja sabe disso aí. As traduções, as interpretações gerais falam. Sabem que é o Espírito Santo, que ele está dizendo, que ele está falando. O Espírito Santo só pode vir. Ele existe, ele é um círculo, né? Um campo magnético entre dois pontos que criam uma reta, né? Ou seja, dois pontos de perspectiva precisam se alinhar, ter coerência, ecoarem em comunhão interpretativa, né? Ou seja, aquela coerência que incluiu o mundo inteiro ali, que o rei poderia abrigar, né? Porque João Batista, ele unia o povo com a água ali. Para quê? Para que o povo estivesse numa mesma frequência, numa mesma esperança, que ele estava falando, Messias já está vindo, Messias já está vindo. Então ele fez o coletivo. Já espiritualmente completo, visto que os fariseus tinham a totalidade da realidade em suas mãos, então quanticamente o povo judeu estava completo, embora eles não plasmassem o equilíbrio travando no binário, né, com seu golpe, mas eles tinham a totalidade de corpo, visto que já tinham sofrido, aprendido muitas coisas, né, interagido com diversos reinos. Então, o que João Batista fez ali foi justamente unir o espírito dos elevados, que então eram pobres, porque os sofredores ali, né, eram os mais elevados que não aceitavam participar da injustiça, da podridão dos fariseus, né? Então eram cuspidos para fora aos poucos, ficavam ali nas margens, né? Então por isso que o reino dos céus é dos sofredores que conhecem a dor ali. Então para eles, deles veio o espírito do Messias, unindo aqueles ali que João Batista uniu eles, né? E transbordou ali o rei. Então eles encontraram o Messias, plasmou o Messias. Com todo o cálculo ali já feito, né? Obviamente, para eles era o demônio, a besta, o coletivo falando, o coletivo se opondo ao binário criado por eles através de milênios de tradição. Então eles vão enfrentar aquilo com o binário, vão enfrentar o quântico com o binário, né? Então como é que você vai vencer? se o binário é deles? Como é que você vai enfrentar se toda a guerra, toda a luta, toda a vida acontece no espaço-tempo? E eles já dominaram todo o tabuleiro. A única maneira é vir pelo circular, né? É vir pelo magnético, pelo espírito, né? Ou seja, manipular as intenções deles, as vontades deles. É iludir as perspectivas internas daquilo que eles pensam ver, que eles pensam entender, né? Então você precisa ser quântico, precisa ser abstrato. Só assim você escapa, né? Então, e eles já proporcionam isso. Assim que eles matam o rei, que eles matam aquele transbordar, eles ocupam o lugar da luz e a luz vai pro escuro, vai pro outro lado, né? E o outro lado já tem um escape. Porque a mulher com seu sacrifício já tinha feito um portal, né? Pra Taurus externa, ali fora do reino judaico. Esse é o sacrifício, né? Visto como traição, depois como salvação. Então, de Eva a Lilith, né? É esse ponto Maria aí. E então, quando você ali mata a coerência plena, que era o rei daquela época, que totalizava toda a coerência divina, você mata, joga ele lá pro outro lado, pro escuro, pro inferno. Você joga ele pro avesso, né? Aquela consciência, ela vai se reencontrar, porque ela é plena, ela tem uma base viva. Você matou o rei, o topo, mas o corpo tá ali, né? Então o que acontece? Você cria um campo magnético, você joga o ímã, o polo de atração, lá pro outro lado. Então, entre o povo que ficou ali, que é o corpo do rei, né? E a cabeça dele, né? Que é ele em si, que foi jogado pro outro lado, foi jogado pro abstrato, né? Foi despedaçado. Você vai ter uma atração, uma linha frequencial, um campo magnético. Um ponto de comunhão cognitiva, né? Eles tinham uma mesma perspectiva, era um corpo só, que foi cortado, que foi jogado. Então, quando você mata o rei, por isso que ele diz, eu tenho que ir, que senão não vem o auxiliador, não vem o espírito. O auxiliador é aquele que faria eles falarem de dentro para fora, né? Que daria o poder para eles, a conexão para eles, que habitaria neles. É isso que Cristo fala, né? Então, aí você sentiria por dentro o justo, né? O amor e a honra. Você perceberia que todas as regras, as leis do mundo são erradas, porque as pessoas estão do avesso. Então, assim que ele morresse, o corpo manteria a conexão espiritual, vibracional com aquela cabeça. Né? Individualmente, toda a igreja estaria unida, né? Num grande coletivo, com aquele pivô, com aquele ponto de encontro que é a cabeça. Então, uma vez que ele morresse, que ele morrendo ali, ele se desfazendo ali, o ponto de síntese coletiva, da cognição do rei ali, todo aquele coletivo ia estar procurando sua cabeça. A síntese daquele coletivo, os sonhos, as buscas, o acordar de todo aquele povo é o rei, é o amanhã, é a lógica, a coerência, a verdade, a justiça. Então eles estão até agora procurando sua cabeça, procurando a justiça, procurando a coerência, procurando o equilíbrio, né? Estão conectados eternamente com essa cabeça. E essa conexão, essa busca, uniu o mundo. Eles se espalharam pelo mundo inteiro procurando a cabeça, procurando a justiça, procurando a verdade, a coerência. O corpo buscou a sua cabeça, o seu rei. E o encontra. Percebendo que assim uniu os quatro cantos da terra. Percebeu que agora o nosso reino é o mundo inteiro. E tudo aquilo que eles, com tanta avareza, abocanharam, não passa de um pontinho no nosso mapa infinito. Mas conhecemos o valor do pontinho, do abrigo, da cabana simples. Jamais desdenharemos isso. Mas conhecemos o valor da morte, do abstrato, do eterno, que depende da conexão real, natural. Ser parte do corpo de Deus. Porque você está no escuro, está na morte, não tem lógica, não tem binário, não tem certeza. Você está desesperado, está na agonia. E é aí que você precisa escolher, saber. É aí o único momento em que você vive de fato. Todo o resto, toda a força que você tem, todas as vontades, você está em Deus. Você está na luz, você está no fluxo. É na escuridão, na morte, na agonia, no desespero. É aí que pela primeira e única vez você vai escolher. Você vai escolher temer. Vai escolher o desespero. Vai implorar o perdão, a misericórdia. Vai ver que sempre foi um covarde, abusando do poder dele, que é a força verdadeira, que é a coragem, de fato. Aí a humildade vem. Aí todo o resto lhe é dado. Então, esse auxiliador é o Espírito Santo, que é nada mais, nada menos, que a coerência se comunicando. Que as sínteses relativas e paralelas do coletivo, procurando, né, a sua síntese geral. Então são as teses, antíteses, as perspectivas gerais, fazendo a síntese, que é o próprio rei. Ou seja, procurando a si mesma. Então, uma vez que tirou a cabeça dali, esse corpo procuraria ela, né, unindo o mundo. Você fez um campo magnético, você uniu o ponto coerente ali, uma parte do corpo, que é o povo que ficou, com a cabeça, outra parte do corpo que foi né, enviado, o rei. Então, entre esses dois pontos, criou uma linha reta, uma linha coerente. Né? Uma coerência, uma procura, uma busca, uma certeza. Não é? E essa certeza foi jogada, espalhada pelo mundo. e uniu o mundo. Ou seja, criou uma conexão entre o ponto que ficou e o ponto que foi. Isso é o campo magnético. Através do espírito, das vontades, dessa certeza abstrata, a igreja nasceu, a igreja se uniu, a igreja é. E isso é o Espírito Santo, habitando em todos nós, através dessa certeza que buscamos até encontrar. Né? Porque já é o encontro de onde viemos. Então, por isso que o Espírito Santo vem a partir daí, né? Então, porque é justamente a conexão entre o corpo e a cabeça do rei, se procurando de novo para se encontrar e transbordar num mundo, num reino muito maior, né? Universal. Em vez daquele pequeno teste binário ali, que é o reino judaico, que eles com tanta avareza tomaram e perderam todo o resto, né? Por assim dizer. E eles perdem porque são bestas, porque eles tentam, tendo agora, igual era no Egito, agora sempre. Eles têm e ficam cuspindo, ficam querendo esfregar na cara do mundo que eles são foda, em vez de aproveitar tudo, todo o leite e o mel da terra que Deus dá. Mas é parte da consciência, o egoísmo, é querer ser mais, sempre mais, sempre mais. A luz quer clarear, clarear, clarear. Para eles só resta o Deus, o topo. Eles são tudo, eles controlam amanhã, eles não podem aceitar estar na mão de uma profecia, na mão de alguma coisa. Eles são a profecia, eles escrevem. Os rabinos deles, antepassados, escreveram que para eles são eles mesmos, nas suas expansões conscienciais, nos seus rituais. Eles pensam que Deus está na mão deles, mas não, o Espírito é abstrato. O Espírito está antes e depois, durante, tudo que eles pensarem. Né? Tudo que eles fizerem no binário está no quântico. E o quântico é o Espírito Santo, que nasce da conexão do povo com o seu rei, a partir do momento que eles os separam. E aí você não pode lutar contra o abstrato. O abstrato é atemporal, eterno, fum, é a respiração de Deus. Né? E as duas divisões feitas entre esse Espírito aí é pai e filho. Alguém que se procura e alguém que já se encontrou, né? Grande e pequeno. Quando se encontra, volta pra lá com humildade. Quando procura, tá indo com força pra cima, né? É o reverso, mas é perfeito. O orgulho do menino achando que é Deus faz ele encontrar Deus. E quando ele encontra, ele vê o peso e o cansaço, a experiência da maturidade faz ele ter a humildade pra perdoar e ajudar o menino orgulhoso. Porque é ele mesmo, é um fluxo. É a consciência, é a coerência, somos todos nós. É cada pai, cada filho, cada família. Deixa eu ver se tá gravando certinho aqui. Foi 12 minutos só nessa. Giovanni Fortunato. Mestre, como você consegue segurar esse escuro fardo desdobrando tanta gente? E o que podemos fazer para te aliviar, nem que seja um pouco? Bom, quem segura todos nós é Deus, né? No fim das contas. Ou seja, somos todos nós compartilhando as perspectivas que totaliza, né, essa força que a gente pode e deve sempre sintonizar, né? Porque nós somos o corpo de Deus e Deus é nosso corpo. E é isso que nos mantém. Qualquer vontade, qualquer, né, intenção, qualquer pulso do espírito que você tenha, está conectado com Deus. Senão você nem levanta da cama, nada é vazio, é agoniante. Aquela energia é uma união de todos nós, é Deus, né? Uma coisa muito maior. Então é daí que vem a força, isso é a força. E quando parece pesar e queimar, deixa eu ver se tá gravando, tá. Quando parece pesar e queimar mais, é porque é aí que você tá conectado com o escuro, né, mesmo. Você tá de frente com o escuro, você tá representando Deus do mais alto escalão. Na parte mais alta, nos olhos de Deus, na mente de Deus. Você é parte do corpo totalitário dele, que é a luz. Você tá de cara com o escuro e ali queima. Mas você pode clarear, porque você porta a certeza dele. Você não duvida do amor e da honra, você não duvida da justiça. Você é forte e eterno como as estrelas. Que se movem, se embaralham, mas conhecem bem sua definição, conhecem bem seu caminho. Você tem tanta certeza da eternidade que você clareia o escuro. Você sente a agonia, sente o peso, sente o medo, sente a dor, até sente. Mas a certeza é maior, a fé em Deus é maior, o eterno é maior. E você vence, clareia esse escuro, fazendo da luz maior. Fazendo da luz algo que vai além de ti mesmo. Porque você leva ela adiante, você não fica só ali dentro, daquele alívio. Ai, que bom, que maravilha. Não, você vê algo escuro e clareia. Você queima porque vale a pena, é por Deus, é pela verdade. E ela te reabastece. E aquele queimar só serve de perspectiva para fazer o alívio valer ainda mais. E você vai ter meio que nisso. É só um fluxo. Então, eu seguro com o apoio de Deus e de todos vocês, de todos nós, né? Nós seguramos juntos isso. E o que é possível ser feito agora para ajudar, principalmente esse mês, que graças a Deus é o último de preocupação em relação ao site. A gente conseguiu elevar de novo aí o valor do site, os acessos estão aumentando, a gente está divulgando no Instagram, no Facebook, né, porque o YouTube está boicotando a gente conseguiu outros métodos, aí tá melhorando, então mês que vem já vai estar melhor. Esse mês já foi melhor, a gente recebe mês que vem, né? E a gente já tinha conseguido uma elevação aí, teve problema de outros lados, perdemos outro canal, mas agora a gente conseguiu repor. Então, por isso que eu pedi aí, peço aqui no podcast, para que vocês ajudem. A maneira de ajudar é comprando térito agora. Esse mês aqui, até fizemos uma promoção aí de encontro aqui, porque a gente tá precisando mesmo. E é o último mês que a gente tem que ficar fazendo essa se Deus quiser, né? Tem que ficar fazendo esses pedidos, né? Tem um monte de curso lá, mas você pode comprar curso também, mas se você comprar térito, você ganha 3 cursos. As 10 pessoas que mais doarem até dia 28 vão poder escolher aí os cursos, né? Que quiserem. Aliás, 10 não, acho que é 5 que mais doarem vão poder escolher os cursos, né? E as 10 que mais doaram vão participar do encontro aqui. Então ajude aí, pô, doe o máximo que você puder esse mês. Aí mês que vem não precisa ajudar, nem que você não ajude os outros, que o site vai estar, a gente vai receber melhor do site, que a gente vê aqui, né? A gente vê esse mês e recebe no outro, então já vi que mês que vem a gente vai receber melhor. Então você não precisa se preocupar tanto mês que vem quanto esse. Então se puder ajudar esse, segura as pontas mês que vem. Você já vai ter ganhado a viagem também, né? Você vai ter ganho, não vai gastar aqui com o camping. Não vai gastar com os cursos também que você ganha, né? Então, de repente você doa menos do que gastaria. Mas se puder doar mais também, por favor. Fica tudo registrado, a gente sabe quem tá ajudando. E além de você estar ganhando teto, ganhando os recursos, tudo que precisa aí, você ainda vai estar sintonizando a verdade no momento crucial. Porque a gente está expandindo, graças a Deus. E em breve vai ser mais difícil destacar, vai ser mais difícil participar. Né? Nesse momento a gente precisa de você. Né? Assim como vocês estão precisando da gente precisa de vocês também. De uma maneira muito extrema, intensa. Mas já, a nossa força está ficando tão grande que a gente não vai precisar mais diretamente de indivíduos. E vai ficar mais difícil, né? Para vocês mostrarem quem são, mostrarem a fé de vocês, o valor de Deus, a gratidão a Deus, a tudo isso, né? Então ajudem clicando aí no Merch, nos anúncios, nos dois sites, no da promoção e nesse, para já ganhar sorteios, nos sorteios. E também compre térito, aproveite esse mês, se esforce ao máximo, por favor, para comprar térito até dia 28. Aí a gente vai dar um jeito de bonificar todo mundo aí que participar de algum jeito, tá? Mas, por favor, nem que mês que vem você não compre nada, nem o outro. Faça o que você puder esse mês, você aperte um pouquinho e compre esse mês aqui, téritos, tá? E aí você já vai poder escolher seus cursos, escolher alguma coisa. E a gente vai passar esse mês aqui mais uma vez. E mês que vem a gente já tá contando aí com o site, com as coisas que tá certinho lá. Não vou precisar ficar aqui enchendo o saco de vocês. Por favor, não esquece, compre térito. Vai valer a pena, o térito vai valorizar cada vez mais. Você não vai precisar gastar o térito, ainda vai ganhar, né, o encontro e cursos. Vale muito a pena, tá? Podia estar só pedindo dízimo, qualquer coisa. Mas a gente dá um monte de coisa que vale mais. Por favor, faz valer a pena. Mais uma pergunta aqui, Conrado Cruz. Esse último foi de Josiane Fortunato. E esse outro, Conrado Cruz. Mestre, pode fazer comentário sobre a era dos dinossauros, que temos fósseis? Fazem parte de alguma era luciferiana? Os livros históricos judaicos ocultam a existência de humanos nessa era judaica. Como haveriam animais se não houvesse os humanos para interpretá-los na tela mental? Bom, esses animais, esses fósseis, tudo isso já são os humanos interpretando, né? É que as perspectivas variam, porque conforme os ciclos vão se refazendo entre Ragnarok e Apocalipse, nós vamos também variando as perspectivas de tamanho, né? As dimensões. Quando a gente volta para o oceano, para o mar, para o abstrato, aí fica tudo muito geral, né? O tamanho das pessoas, a consciência ali, ela fica relativa. No mar, ela fica relativa. Ela pode ser gigante no mar ou minúscula. E vai dar na mesma para quem está ali, né? Não tem como você saber, porque o mar é tão grande que fica relativo. Aí volta um abstrato em termos de tamanho. Aí o que vai definir o seu tamanho real, além da sua comunhão com aquelas pessoas ali presentes, o que fica muito fácil para variar diante do rei ali, né? Do controle lógico. O que vai definir fora, abstratamente, vai ser os continentes emergindo, né? Então aí, quanto mais montanha aparece, depende da perspectiva ali, da sua maneira, da sua interpretação, da tua interação, você vai dando forma, né? Do tanto também que você ficou no mar, o tanto que você perdeu as perspectivas, o tanto que mudou o seu tamanho, porque varia, né, a dança molecular diante de onde você vai mudando a sua posição nos giros ali da torus, né? Vai variar a pressão magnética. Então você vai ficar menor ou maior, vai variar os desdobramentos ali, né? Espaço temporais. Ainda mais no oceano, fica muito abstrato. Então, aí para reciclar tudo, o que era tocos de árvores, né? Quando você chega de novo assim, você vai ver a montanha, né? Vai parecer uma montanha para você. E porque é uma perspectiva, né? Você está voltando de um canto expansivo da toro, você vai para um canto ali que vai se diminuindo, né? Se compactando. E aí você vai ter uma perspectiva totalmente contrastante, né? Então, o inverso também acontece, né? O que poderia parecer uma montanha gigantesca, assim, Vai ter uma inversão de perspectiva, de polaridade, com os chacoalhões ali do reino mineral, né, dos reinos anteriores. Como você está no abstrato do oceano, quando você encontrar aquilo ali, que poderia parecer outrora um tronco de árvore, agora vai parecer uma montanha. Ou poderia parecer uma montanha, vai parecer um tronco de árvore. E os animais, o tamanho das coisas vão se invertendo, vão variando a partir daí, né? Porque a consciência vai se adaptando, vai criando relativas perspectivas ali. E aí, toda a dança magnética da Taurus, né? Quando você vai ver, você encontra ali o que sobrou do reino mineral de outros desdobramentos, conforme vai emergindo, né? Aí o ser humano parecia muito maior, você vai falar que era gigante. Aí os animais pareciam muito maiores, você vai falar que era os de antigamente. Tanto é que é igualzinho a tartaruga, só que era maior, né? Aí eles inventam um detalhe ou outro que eles falaram, pode ser igual. Mas a parte da carne, a parte externa, eles não tem como saber, eles chutam, né? É só os ossos que dá pra saber. Toda a parte de fora, de qualquer dinossauro, de qualquer ser, eles chutam, eles inventam. Eles supõem, né? Mas a verdade é que os esqueletos são iguaizinhos aos esqueletos dos nossos animais, né? Só que maiores ou menores, às vezes. Que os menores acabam se desfazendo mais rápido, né? Se desestruturam, se esmigalham. Mas os maiores acabam ficando. Por isso que normalmente a gente encontra os maiores, né? E acaba sendo maior ou menor diante da renovação de perspectiva que o Ragnarok possibilita, né? Com o dilúvio ali, você voltando pro abstrato, você vai reinterpretando os tamanhos, movimento, né? Porque foi o que eu falei, você dentro do barquinho ali, você num continentezinho, numa ilhazinha, você no meio do nada, você pode ser gigante ou minúsculo, dá na mesma, não tem perspectiva, não tem referência. E aí quando emerge de novo um novo reino mineral, um novo reino animal, vegetal ali, você vai reinteragindo, reinterpretando tudo a partir do zero. Então os tamanhos vão ser relativos, né? Vão dependendo da interpretação, da comunhão ali daquele povo que está remergulhando nos reinos eternos, né? Remergulhando em si mesmo, como se desse um banho nos reinos eternos, de dentro para fora, né? Lavou tudo e agora vai reencontrando tudo. Aí os tamanhos em perspectiva, já que você está muito tempo longe do coletivo, muito tempo no abstrato, que não tem tamanho no mar, grande, pequeno, não tem referência, tudo relativo. Então você vai de um ponto a outro da Taurus ali, está muito longe, e aí que você vai desenvolver os tamanhos agora, saindo em relação a você, que os tamanhos vão existir. Então em relação a você, uma coisa que antes era pequena, agora vai ser grande. Em relação a você, uma coisa que antes era grande, vai ser pequena. Porque se você foi renovado, né? É uma nova interpretação que você vai ter quando você chegar naquele continente. Você vai começar a dar formas, né? Então, aí já vai para um pulso de interpretação quântica, né? Porque tudo é átomo, tudo é uma dança molecular. Nunca teve grande ou pequeno. Só tem aquela consciência que acostumou a olhar dali. E para ela acostumar a olhar dali, ela tem que ter o ambiente. Já que o ambiente afundou, só tem água, agora não tem mais tamanho. Vai ter que refazer as noções de tamanho. E aí as variações vão acontecendo, né? Porque a consciência vai se posicionando. E também a gente ia gastar a lousa toda, né? A Taurus, ela se renova. Conforme ela vai expandindo, ela sai dentro, né? Então aquilo que era gigante de um jeito fica pequeno do outro lado. Em níveis temporais, né? Claro que no binário, você pega, você vai viajando, você vai chegar, vai ser do mesmo tamanho. Aqui ou no Japão, aqui ou em Israel, né? Mas agora, olha esse processo da Taurus de maneira quântica. Tenta imaginar esse processo da Taurus de maneira consciencial. Ela sempre se expandindo em cima de si mesma. Do mesmo jeito que você pega Israel lá, era o mundo, era um país, era tudo. A Terra Prometida, aí é um pontinho de nada. Agora você vem aqui para essas bandas, é tudo gigante, né? Em termos de país, em termos da perspectiva que lá era pequeno, se desenvolveu. Ou seja, você depende de uma perspectiva para ter uma expansão. Coisa que a gente não faz com os animais. A gente não pegou os animais, ó o povo aqui, vamos crescer agora. Não, você fez isso com o país. Você fez isso com as pessoas, mas você não fez isso com o corpo. Quem faz isso é o reino eterno, né? O reino ali é que flui através, em cima do espaço-tempo, né? Então o reino eterno, o reino natural, vai te renovar. A mesma coisa que você faz com o país, que você faz com uma estrutura, o reino eterno faz com você. Te desenvolve em cima de você mesmo. Então veja o processo da Taurus ali acontecendo naturalmente, né? Você vai se desenvolvendo em cima de você mesmo, vai ficando cada vez maior, vai duplicando, triplicando, vai fazendo a expansão Fibonacci em cima de você mesmo, né? Ou seja, a consciência, para ela continuar se movendo, ela tem que ir sempre interpretando, né? Sempre renovando. E essa respiração da Taurus faz isso. Mesmo agora no Apocalipse, vai. Tem toda aquela destruição, toda aquela... Aí as pessoas chegam aqui e vão falar, caramba, como tudo é grande aqui. Não é que tudo é grande, é só você que acostumou a viver em um monte de lata. Tua casa era tão pequena, porque tem outra do lado, outra em cima, outra ali. Um monte de lugar em São Paulo, um monte de lugar nas cidades grandes, é tudo esmagado, vai ficar ainda pior. Né? Um monte de gente pra todo lugar, você, caralho, que é isso? Você acostumou com aquilo, agora é normal, né? Mas olhando daqui, é a mesma coisa, quando a pessoa chega aqui, caramba, cada casa tem um espação, tem árvores, tem animal, tem a vida real, né? Aí você, caramba, como é espaçoso cada ambiente aqui, mas não é que é espaçoso, é você que tava comprimido, né? Aí aqui Atlântida parece gigantesco, porque lá que era comprimido, né? Era esmagado, Então, você vê que é tudo perspectiva. É difícil falar disso, porque você está falando do binário, no binário, que tendo que esmagar, que comprimir, que enfiar no binário algo que é quântico, algo que é muito mais complexo, né? Mas é isso. Para resumir, os tamanhos, eles variam. São os animais, são as pessoas, é a parte mineral, né? Que restou ali, como é mais densa, né? Demora mais para se desfazer. A dança molecular se mantém ali. É a parte mineral que sobrou dos outros giros, né? Depois que a gente perde as noções de perspectiva e se renova. A gente redesenha, né, os reinos. E conforme você vai redesenhando ali, reconexões, né, binárias, porque a estrutura fica ali, né? Você vai, afundou, cobriu, limpou. Agora você vai reinterpretar tudo, vai. Só que diante disso que você reinterpretou, algumas coisas ali estão realocadas no reino mineral. O reino mineral ficou, ainda estava lá, né? Estava conectado na tua alma, no teu osso. Era o teu osso, era o mapa que você manteve vivo. Nem tudo se desfez, né? O abstrato cobre quase tudo. Mas as tuas noções, a tua eternidade ali, os reinos eternos estão mantidos em você. Aí você vai só se redescobrir, só remergulhar em você mesmo, né? Então, aí como a terra é muito... Os elementos em si, né? Assim como a água, o ar, a terra, é tudo muito abstrato... Você vai reanalisando, né? Aí você sai em outro continente, outro lugar, vai ver árvores enormes primeiro, aí vai pegar aquilo de referência, vai reinterpretando, replasmando, aí já é Deus recriando já, né? Através dos olhos do homem. E aí isso aí inclui principalmente as noções de tamanho, né? Pra você justamente não gastar a lousa toda. Você não acha outros componentes porque as coisas acabam se desfazendo, né? É muito longe, né? Pra ter uma alteração de tamanho assim, como é o caso desses tais animais pré-históricos, já é há muito tempo, há muitos giros, né? Muitos giros. Então, vixe, a gente já nasceu, renasceu muitas vezes até aí. Mas era a nossa vida, eram nossas pessoas, nossas criações, nosso cotidiano, né? E dá pra interagir com isso, são perspectivas quânticas. Você vai interagir, deixa eu ver como que era isso. É agora, é a qualquer momento, né? Mas se você vê de uma maneira binária, é igual olhar, caramba, como que essa árvore era uma semente? Caramba, não era uma árvore antes que saiu a semente. Depende de onde você olha, se você fica ali, galinha ou ovo. Não dá pra vir pro quântico com essa trava binária, né? Você vê só a gama ali completa e as visões paralelas disso, né? Então, você vê a consciência completa, plena, a interpretação. Aí você vai olhar as possibilidades. Aí você vai ver ali as vidas, né? E as adaptações dessa vida. Aí você fala, cara, mas você tem essa vida assim, e se fosse assim? Aí você vai conseguir ver grande. E se fosse assim, você vai conseguir ver pequeno, né? Como tem todas essas possibilidades de interpretação, como a gente se separa em várias toras, em vários reinos, de vários deuses, e fica criando vários mundos, já que o quântico é nosso. A gente cria o infinito, inclusive animais gigantes e animais minúsculos. Aí isso é chamado de mundo, né? Mas são só possibilidades para toros ter bases de perspectiva, né? E já que a gente tem essa possibilidade, a gente ora faz coisas maiores, ora menores. E para a gente ter noção, né, do nosso tamanho ideal. Mas é só o quântico se refazendo, plasmando. Imagina que os deuses são um monte de programadores de videogame criando seus jogos. E as pessoas participando mais de um ou de outro. O tamanho das coisas, a velocidade, tudo relativo, tudo interpretação, o tempo. É aí que está a esquizofrenia do nosso reino, da eternidade, né? Não há nada, só agora a interpretação de quem foi e voltou. Ufa, passei 1000 anos nesse 1 segundo dessa expansão maluca que eu fiz. Só tem as trocas sensoriais, né? E o posicionamento lógico delas, para que você saiba onde elas estão. Essa é a plenitude, né? Esse é o equilíbrio. Todo o resto orbita, se faz, se refaz, saindo daí e voltando para aí, né? Para a própria coerência. Essa é a respiração. Então essa saída e essa volta já faz a coerência. Tá uma hora de um lado, outra hora do outro. Porque no fim ela é a interpretação. A coerência depende da sua dualidade, dos seus paradoxos, né? Da sua simultaneidade. E aí esse paradoxo gera a observação, a perspectiva, a interpretação. Hora para lá, hora para cá. Porque sempre foi possível. Só que agora... Você só tem pra cá pra ir, visto que da outra vez foi pra lá. Essa é a respiração. O discernimento depende disso. Não é sobre de onde ou pra onde. Mas sim, enquanto. Né? Então a gente fica no enquanto. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. E a gente flutua essa troca, esse revezamento. Pra que nós tenhamos o conhecimento do alívio e possamos nos banhar na agonia diante de uma lógica que reforce o nosso alívio, em vez de nos afastar de lá. É isso que separa a consciência desenvolvida da que não é. É entender isso. Como fazer teu defeito te põe em direção ao acerto, que é Deus, ao alívio. Em vez de ficar te afundando. Então é isso, acho que deu pra entender aí. Vou responder mais alguma aqui, depois eu vou lá almoçar, já tocou faz tempo ali. Na música O Messias Indeciso, do Raul Seixas, porque um trecho da música, Jesus diz que não queria ser adorado. Porque Jesus não quis, não gosta, né? É ruim ficar sendo... Não é ruim ser amado e honrado, isso é bom. Você perceber isso é bom. Mas quando a luz vem, assim, aquele amor, tudo, aquela adoração, tudo aquilo queima muito, né? Porque já tem um excesso de luz. E quando a pessoa vem e te adora demais, te queima. Não só porque te transborda de luz quando você já tem muita, mas também porque ela não fazia isso quando você estava precisando. E aí queima duas vezes, né? Que além de queimar matematicamente, ainda é teatralmente injusto. Então, Cristo nunca buscou, né, ir atrás de adoração. Pelo contrário, ele criticava os fariseus que faziam isso, né? Que rasgavam as roupas de propósito, compravam as mangas largas já, das barras, das calças, para parecer que eles andavam muito. E eles adoravam, né, ser idolatrado, passar pelas ruas, ia na casa das viúvas, abusava delas, né? Fazia o que queria, né? Cristo denunciou tudo isso. Enquanto ele era o contrário, ele agia igual o povão, incluindo comer carne de porco e fazer o que tinha que fazer no sábado. E ele era livre, né? Falava que a verdade vinha de dentro para fora. Que todas aquelas leis ali fizeram o homem esquecer do principal, que era Deus, né? E aquelas leis ali só prenderam eles neles mesmos, porque eles aproveitaram aquilo para ir pros seus interesses, né? Eles usam aquilo de escudo. E fala, mais vale para Deus o amor verdadeiro ali, a honra verdadeira, a conexão verdadeira, do que todas essas leis que vocês fazem, do que todos esses rituais que vocês praticam, né? Não adianta nada vocês falarem o que falam e manter toda essa pose, se por trás disso vocês são a própria mentira, a própria desgraça, né? E visitam com maldade a casa das viúvas. Teve acusações pesadas, né? Que tá até na Bíblia, né? A maior parte delas. Maior parte não, mas boa parte. Justamente por isso, Jesus queria amigos, né? Uma família ali, pessoas que o respeitassem, sim, porque é justo, é digno. A gente sem o respeito, a gente não consegue. Cada um tem que respeitar diante da dignidade do outro, né? Você vai respeitar o cara que é justo e honrado do mesmo jeito que o mentiroso, o ladrão. Não é justo com nenhum nem outro, porque um vai deixar de ser bom como é e o outro nunca vai querer melhorar, porque pra quê? Né? Então tem que ter justiça. Mas... Não é assim, não é? Eu não exigi adoração igual os fariseus, igual essa galera aí egoísta faz, né? Arrogante. Pelo contrário, porque isso até queima, até dá agonia. Receber amor e honra é bom, claro. Mas nenhum exagero. Principalmente nos momentos onde tá tudo bem. A hora que a gente transborda aqui, a hora que a gente começa a ser reconhecido, aí a galera se derrete, né? Aí que me dá ódio, me dá raiva. Falar agora. Porque nessa escuridão é meia dúzia que ajuda a gente. É meia dúzia que demonstra amor e honra. Somos nós aqui. Agora daqui a pouco, a hora que estourar, aí vocês vão ver. Aí é uma lambição. Esse é o problema, sempre assim. Essa foi do Aurélio. Do João Pedro Sena. Como vai funcionar o desenvolvimento sustentável no reino? É uma forma de desenvolvimento sem desmatamento? Todo desenvolvimento é autossustentável, né? Só acontece desmatamento porque os judeus estupram nossa nação. Nossa nação provém para um monte de outras nações. Né? As nações deles lá no topo estão... estuprando nossos recursos. Aí não dá. E olha que a gente segura ainda, porque aqui é foda. Mas se usar pro Brasil, nossa, sobra pra muitos. É que eles estupram mesmo, no nível de escravidão, que aí não gastam nada e tomam, levam tudo muito rápido, né? Então, igual pau-brasil que tinha, era, nossa, toda a Mata Atlântica, você não conseguia não ver pau-brasil. Cadê? Beleza, vão falar, os índios mesmo cortavam e davam, claro, barganhavam com eles. Mas o problema é a intenção daqueles que podem controlar o equilíbrio e não o fazem, né? Então, no nosso reino, nossa função é controlar o equilíbrio. É manter as perspectivas ali, dando base pro observador. Então tem que ter a troca. Nós somos a natureza, nós somos o equilíbrio. Não tem desmatamento. Sem contar que, quanticamente, o que nasce e o que morre é uma perspectiva interpretativa, né? É um desdobramento ali quântico, vindo de todo o tecido, né, simétrico, que nós temos total domínio. Então, onde tem mato, onde não tem, onde tem existência, onde não tem, já é total percepção, né? É coerente ali, nossa, a gente tem total domínio sobre isso. É tudo uma tela mental, é tudo uma interpretação ilusória, tudo o tecido ali da realidade fica muito volátil, né? Porque nós somos os interpretadores, é nosso reino. Onde falta alguma coisa? É um código, é uma vibração. É um fluxo energético. A gente vai lá e posiciona, e arruma, né? Então o tecido está tudo na nossa mão. Isso é bom, é magnífico e ao mesmo tempo é esquizofrênico, porque nada é real, fica tudo parecendo artificial, porque a gente modula tudo na luz, tudo é um sonho, tudo é um videogame. No começo a gente ama, depois a gente odeia. E é aí que o reino respira, né? A gente quer sair dos judeus, quer voltar a ser judeu. Vou voltar pra lá porque tá osso aqui, que não tá dando. Tá? Do nada minha árvore me chuta, do nada tem um pássaro que fala. O reino começa a ficar muito louco, né? Depois de um tempo. Porque a gente controla todos os posicionamentos interpretativos, né? Fica esquizofrênico quando os deuses se desalinham. Porque os deuses é que mantém a coerência. Que já são deuses, né? Respirando, se baseando em todo o povo, que são as perspectivas feitas de nós, todos, né? De cada um. Já somos as perspectivas vivas, não o contrário. Então, tem mais um, dois, tem uma do Tiago aqui sobre os raios, e outra sobre os dragões, e sobre São Jorge, e outra sobre uma música do Raul, sobre deixar Jesus sofrer. Por que direito de deixar Jesus sofrer? Uma outra sobre se Deus sabe tudo, presente, passado e futuro, por que devo ficar pedindo oração? Outra do Rafael aqui, essa era do Doug. Outra do Rafael, o batismo é importante, por que até Jesus foi batizado? Já meio que respondi hoje essa, mas amanhã respondo melhor. Ó, tocou de novo o sino ali. Ou será que não tinha tocado? Caramba, é 20 para 5 da tarde esse almoço. Que tava na correria ali agora há pouco, fazendo algumas coisas. Do Josimar aqui também. Deixa eu ver aqui. Eu acho que ele tá mandando mais agora. Que essa aqui eu não tinha visto nenhuma dessas. Tem muitas aqui já. 1, 2. Como trazer o animal de volta? Totem, ouvi dizer que dá certo. Como saber que dá certo? Sobre o Hélio Couto. Se a ressonância harmônica pode cancelar o apocalipse. Crianças têm caos, aqui da Aline. Porque tem umas que parece que já tem, que já vem com sofrimento também. Posso explicar amanhã. E outra aqui do Josimar. Como que... Peraí, quando as crianças já saberem que somos binariamente, seria possível ecos anteriores como a gente diz? Acontece... Como fica a consciência se morremos antes, se morremos conscientes da morte? Acordamos mais lúcidos? Será possível nosso reino, quando chegarmos no fim do reino binário que faz o quântico eterno, nos reconectarmos com o nosso eu atemporal mais cedo? Tipo, quando crianças já sabemos quem somos e binariamente sermos... Então, isso acontece agora, né? Mas no nosso reino quântico, você já vai de uma maneira mais consciente, né? Mas você se posiciona de uma maneira muito veloz ali, né? Você tem toda uma vida, todos os desdobramentos em um dia de ritual, né? Ou um dia de experiência tecnológica, dependendo do momento, do ambiente, do ponto ali do reino. Então, não é tão real assim, né? Você vai tendo as experiências paralelas. É real para quem observa de lá para cá, né? E essa observação de lá para cá só existe quando você constata ela aqui. Isso é uma conversa iniciática também, né? Que a gente pode ter com mais profundidade amanhã. Não sei nem o que eu tô respondendo já. Vou responder todas essas amanhã. Tem perguntas boas aqui. Faltam algumas, né? Hoje eu respondi já bastante. Já tá com 40 minutos, tá bom já hoje. Então beleza. Falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Amanhã eu respondo, galera. Por favor, ajudem aí, comprem Téritos, que a gente vai, quem mais doar aí, vai ganhar curso, vai poder escolher cursos, tá? Que já ia sair caro. Inclusive esses cursos inéditos aí que não tem na loja. E também vai participar do encontro. A gente tá precisando esse mês aqui. A partir do mês que vem, graças a Deus, a gente vai estar recebendo mais do Google. Não vai precisar ficar pechinchando, pedindo tanto aí, e, né, essa chatice. Mas por favor, a gente pede mesmo que você faça um esforcinho e doe esse mês aqui o máximo que você puder, nem que você fique os próximos aí sem doar. Por favor, luz pra nós.